vários CDs. Sim. E você já programava como é que ele ia funcionar, que você vai tocar do CD 1 só a faixa 5, do CD 2 a faixa 10, do CD 3 tal. E programa, ou seja, aqueles 5 minutinhos que era de uma música para outra, agora viraram 15, 20 minutos,
30, né? Com meia CD. Hora de um programa.
Exato. O CD foi realmente uma revolução, mais uma revolução.
Sim.
Acho que o grande, eu digo sempre assim, a grande diferença dessa nossa geração é porque na história da humanidade a gente tinha tecnologias sendo desenvolvidas, e para você sair de uma tecnologia para outra, você às vezes durava gerações, aí foi encurtando para menos gerações, depois para uma geração, e a nossa geração está vendo muitas tecnologias se sobrepondo. Então assim, é algo que está muito rápido. Enquanto antes você tinha uma demora muito grande para uma tecnologia chegar e ser sobreposta por outra, hoje em dia elas já nascem com outra na cola, já mudando o sistema, né?
A gente está vivendo, na verdade, uma inundação tecnológica.
Exato,
né?
Exato.
Então hoje já assim, você pode escolher, né? Escolher o que é que você quer, o que é que você quer fazer, como você quer fazer, ou se você não quer fazer, né? Mas isso falando no âmbito de pessoa, de usuário, de produtos, né? Mas assim, a gente falando da tecnologia em relação aos ambientes de trabalho, não há como fugir, né? Não é verdade? E Andrei, nesse caso, quando foi que você começou a atuar assim nessa área do rádio? Tem quanto tempo?
Em rádio mesmo, se não me engano, foi em 2014, assim, fixo na rádio, né, na parte operacional, foi em 2014, 2015. Não lembro direito, mas foi bem numa época política, Fábio.
Uhum.
Aí você imagina, né? A dificuldade que é trabalhar em rádio,
as pessoas, as pessoas não sabem como é que funciona, porque a nossa legislação tem essa questão do horário eleitoral gratuito e as rádios precisam se adaptar. E nessa hora o programador é que sofre.
E todos os dias, Lucas, sem exceções para programar, tem que ser tudo no horário certinho, entendeu? Tem que ser tudo criteriosamente, tudo no horário. E é muito complicado.
E você então, fazia isso como assim?
Você entrou para apagar esse incêndio, né?
Eu entrei na rádio. Já, né? Saí assim, saí um pouco da técnica e entrei mais na parte operacional nesse período, né? Já para ajudar o pessoal lá, no caso, acho que era o Fabrício que estava, se não me engano, na época.
Eu montava as tabelas.
O Fabrício montava as tabelas, eu ia chegar e programar. Mas é um período complicado. Né?
Sim.
Aí assim, eu já trabalhava na rádio na parte de técnica, né? De montar a estrutura para ao vivo. Na parte de organizar estúdio.
Isso era contra a regra da rádio,
só.
Mas se você lá por trás não fizer bem o seu trabalho,
a coisa
não funciona, né?
O pessoal não sabe, né, direito como é que funciona, mas.
Exato, não. É. Toda grande produção por trás tem uma equipe, ou o único que se não é equipe, tem dois, tem três,
aí,
né? A depender.
Comecei a editar os programas lá da UEM também. Desde então, estou aí na rádio até hoje.
Sim. Eu queria ouvir de Fabrício sobre o programa que você falou, Fabrício, o Hora Brasilis, né? Como é que começou lá, né? Como começou e como você trouxe para cá?
O Hora Brasilis foi um programa que começou comigo e com o Alessandro Huguenin, né? Lá em Nova Friburgo. O pai dele, o Hernani Huguenin, que era o radialista, tinha um horário um pouco extenso e o filho estava fazendo, ele fez o mesmo curso técnico de comunicação que eu fiz, só que 6 meses depois. E aí falou, não, bora montar um programa. Eu falei, bora, vamos montar um programa de rádio, bora fazer a coisa acontecer. E aí a gente pensou em algumas ideias, eu sempre tive essa afeição por música nacional e por música brasileira. Eu falei, bora montar um programa que valorize a música brasileira e que a gente conte um pouco da história, ou da música, ou do artista, ou do álbum que ele está fazendo. Então criou-se esse programa, era um programa voltado para a rádio AM, mas para a rádio comercial. Então ele tinha sorteios, ele tinha uma parte de intervalo comercial mesmo.
Sim.
E aí, quando eu vim para a Bahia e que tive a oportunidade de começar lá na UESB FM, eu falei, eu tenho um programa, eu apresentei para o diretor, falei, tenho um programa que era assim, tal, eu posso adaptar, eu gostaria de colocar. Eu, não, pode mandar. E comecei com Hora Brasilis. Quando eu saí da rádio pela primeira vez, que eu saí 2 anos depois voltei, e aí quando eu saí, uma outra pessoa assumiu e continuou, e o programa continua e está até hoje, né? Continua, está até hoje.
E assim, sempre assim, aparecem pessoas, né, da cidade e tal, querendo participar do programa, mandando música e tal, gente.
E o programa está até hoje rodando?
Até hoje. Todos os dias, segunda a sexta, Das 14 às 15.
É, uma hora inteira dedicada a um artista, né, ou uma banda, tá, e contando aquela história. A ideia era exatamente essa, era trazer... quando esse programa começou, não existia internet. Então, assim, a internet já existia, na verdade, lógico, mas não existia essa facilidade de acesso à internet. Então, muitas pessoas não sabiam muitas coisas, então exigia essa pesquisa, o que hoje em dia é muito mais fácil. Né?
E o que é legal também, Fabrício, é que, assim, hoje o pessoal ainda comenta, porque eu pensei naquela época, você fazer um modo de programa regional.
Sim, trazer uma pessoa.
Trazer uma pessoa, colocar, tipo, 12 músicas, né? O programa ter 12, entre 12 a 14 músicas de um artista só regional. Então, para o artista local é muito, muito interessante. Então, muita gente tem esse interesse de participar desse programa, entendeu?
Sim, sim. Né? Colocar a cultura, né?
Uma hora
direto de prova.
Música, já é difícil uma hora direto de música regional. Imagina uma hora direto de uma música de um artista só.
De um artista só.
Teria que ter uma boa seleção de músicas, né? Que é isso.
Só esquecendo aqui, Lucas, de agradecer, né? Quem me levou para a rádio foi Carla Simões, né?
Foi
que
Carla?
Trabalhou aqui.
Ah, sim.
Ela me viu lá com Cajaíba, na técnica e tal, acabou me puxando pra rádio.
Falou,
então...
esse menino tá perdido aí.
Então uma gratidão muito grande por Carla, né?
Beleza, vamos tomar uma aguinha ali. Daqui a pouco a gente volta com mais Momento Tech e a tecnologia no rádio. Estamos de volta com o nosso Momento Tech aqui, falando de rádio e da tecnologia no rádio. Agora a gente vai, né, entender direito como é que a tecnologia está chegando no rádio e qual foi a revolução que ela fez aqui no rádio, porque por aí afora a gente já sabe muito, né? Então, assim, eu queria ouvir aqui de Fabrício, né? Como é que funciona a programação de rádio, de uma rádio moderna, Fabrício? O que, que mudou aí? Software de automação, né? Como se tocam as músicas, né? Ainda existe operador? Quem é que ainda atua dentro do rádio aí? É só o locutor ou tem mais alguém, Fabrício?
Não, a gente tem... São vertentes diferentes, né? Antes a gente tinha a AM, que tinha uma divisão muito grande, né? A AM... tradicional, ela tinha o locutor de um lado e o operador de outro, então quem fazia a operação era todo um profissional e quem fazia a locução ou a apresentação do programa era o outro. Já a FM já tinha juntado esse processo e o próprio locutor fazia a operação, mas não a programação da rádio. Com a AM se transformando em FM, né, que a AM agora todo virou FM, muitas mantiveram o processo, ou seja, ela, no, na transmissão ela virou FM, mas o processo de confecção ela continua AM. Então você tem algumas rádios ainda que mantém essa mesma estrutura, mas a modernidade ela tá chegando, facilitando muito a vida, e junto dessa facilidade ela está diminuindo os postos de trabalho, porque trabalhos que eram feitos por muitas pessoas agora conseguem ser feitos por uma só. E como eu disse, muitas vezes é a desculpa que o dono da rádio precisa para diminuir a folha de pagamento. Então, isso tem acontecido. Mas ainda existe. Hoje em dia você ainda precisa muito de ser humano para fazer muitas escolhas. Andrei tá vivendo... Eu estou afastado do rádio há 2 anos. Andrei está vivendo isso aí. Sim. E nesses 2 anos muita coisa mudou, mas a função das pessoas que escolhem as músicas, que determinam o que vai ao ar como matéria, continua, né?
Pois é, né? E aí, Andrei, como é que é essa parte aí que você enxerga hoje da tecnologia
no rádio? Concordo com o Fábio, assim, mas, tipo assim, a gente tem, o que acontece? A gente tem 24 de programação. O mais que a gente quer, assim, eu quero que busque, quero fazer uma programação automática. Mas não é assim, simplesmente automática. Tipo assim, eu vou ter que criar uma grade para definir um gênero. Tipo assim, eu quero que de madrugada só toque músicas regionais ou só toque músicas internacionais. Então, eu vou ter que ter uma pessoa para baixar as músicas internacionais, para colocar na pasta, para criar uma determinada grade, entendeu? Uhum. Eu acho que, assim, a inteligência artificial vai chegar, já chegou, né, para ajudar, mas ainda precisa da mão humana, né, para fazer essa parte de organização, de escolher música, de separar gêneros, de criar grades, então...
Eu sempre digo o seguinte, que todas as tecnologias... elas vêm para ajudar, para acelerar e para melhorar o trabalho. Ela não vem para tirar o trabalho de ninguém. Claro que a tecnologia ela acaba resumindo o trabalho, né? Diminuindo o trabalho braçal, digamos assim, mas não vai exterminar, né? Porque precisa, como o Andrei falou aí, né? Você, por exemplo, o programa não vai tocar sozinho, é preciso você fazer um trabalho, uma organização, né? E aí, hoje tem os softwares, né? Tem outros, vocês conhecem quantos softwares de programação de rádio? Assim, eu só conheço o Playlist, né? Porque é o que a gente tem aqui.
Existe uma variedade deles. Raduga, tem uns que são...
Zara Rádio, né?
Zara, tem muitos que são para uma ideia de universitário, sabe? Assim, para formar mesmo pessoas e depois...
Tem o Pulsar aqui também, que é um programa... um pouco parecido com o Playlist, algumas rádios aqui da cidade utilizam também.
Sabe, eu achava que a maioria usava
a maioria
o Playlist.
Playlist para mim, melhor.
Depende da escola, né? De quem trouxe como é que você aprendeu e como é que você... Mas muitos deles são... A Rádio FM que eu trabalhava, eu não lembro o nome do programa, mas ele era bem baseado... Os programas, na verdade, vão seguindo a evolução e a tecnologia, mas eles são baseados naquilo que vinha antes. Então, assim, a rádio FM que eu trabalhei, você tinha que soltar a música uma por uma. Sim. Porque ele era baseado na rádio em que você soltava a música uma por uma. Se o locutor não fosse lá e não desse o play, a música parava e ficava em silêncio. Então, você tinha que dar o play. Aí, depois, falou, não, vamos automatizar isso aí. Já toca uma depois da outra. Então,
as rádios, assim, que eu vi, que não usam o playlist aqui, são rádios que são filiais. Uhum. Tipo, nossa rádio, né? Nossa rádio é... eu não sei se não me engano, é do Rio de Janeiro ou de
São
Paulo. Mas
tá ligado a uma outra
rádio. Mas assim, os programas são interligados, entendeu? Sim. Então, tipo assim, ele pode direcionar uma programação pra cá, meio que simultâneo.
Uhum.
Então, até pouco tempo atrás, o Playlist não tinha esse recurso, né, de usar filial. Eu não sei se já está tendo, tem uma atualização recente. Você
fala,
mas
dentro do próprio programa, consegue programa, fazer.
Ele consegue
colocar uma rede, né, de emissores, filiais.
Várias, entendi, rádios ao mesmo tempo.
É.
Aqui, de vez em quando, a gente tem aí as transmissões. Não está vinculado a isso? A
não,
tipo filial?
Que acontece? Aqui hoje a gente fala o seguinte: a gente baixa o programa.
Sim.
De Brasília, né? Coloca na programação e aí automaticamente, né, já está configurado na grade para entrar.
Entendi.
Só que esses programas, tipo Pulsar, não. A pessoa está lá falando ao vivo, na locução. Se eu quiser aqui entrar em rede com lá, automaticamente eu posso entrar.
Eu entendi, eles comunicam um com o outro,
com
né?
Um atalho no,
e aí,
na mesa.
Se ele transmite para várias cidades, na hora do intervalo, numa cidade toca um intervalo, na outra cidade toca outro intervalo comercial, entendeu? Já para direcionar para aquele próprio público.
Inclusive, eu trabalhei numa campanha política também, né? Num período político, que tinha que ter um operador justamente para cortar durante os intervalos comerciais.
Para não ter vazar interferência nada, né? De uma cidade para outra.
Pensei em vazar um número, né, de um candidato, que é de uma cidade, a confusão que seria.
Mas interessante, como o Fabrício falou ali também, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, que existem os dois lados. Tem um lado que vai absorver aquela tecnologia, né, a programação automática, né, tudo empilhadinho ali, 24 horas no automático, mas tem um outro lado. Por exemplo, o Fabrício falou você falou alguma coisa aí que me lembrou o seguinte, por exemplo, se o programa for um programa que tem um canal aberto de comunicação com o ouvinte, já não pode ser um programa automatizado, porque o ouvinte vai escolher a música, o ouvinte vai mandar uma mensagem.
Eu acredito que hoje ainda não, mas a gente está muito próximo. Por isso que eu digo, eu já digo assim, não é se a gente vai ter uma rádio que não tem interferência humana. Eu já acho que é quando a gente vai ter uma rádio que não tem interferência humana. Porque a inteligência artificial está muito rápida. Ela consegue interagir e ela está conseguindo interagir cada vez mais rápido. Eu acredito que num futuro muito próximo as pessoas vão ligar, vão ser atendidas por uma inteligência artificial que vai estar com uma voz humana, e ela vai fazer uma pergunta, a inteligência artificial vai conseguir processar, vai conseguir responder, e se pedir uma música, a própria inteligência artificial vai conseguir escolher a música e fazer isso tocar. E como eu digo, se a gente continuar pensando que muitas vezes o dono da rádio só quer isso para poder cortar, como eu já falei algumas vezes, cortar a folha de pagamento, e se ficar acessível, isso pode acontecer.
Tem outro detalhe importante que eu sempre observo em relação à tecnologia, né? A gente está falando aí da questão da inteligência artificial, que é a tecnologia, o boom do momento.
Uhum.
Né? Ela é um bebê ainda, né? Está se desenrolando. A gente ainda vai ver muita coisa, né?
Muita coisa.
Mas assim, eu ia falar a respeito perdão, me veio aqui, me falhou. Ah, sim. Sobre a tecnologia, sempre ela chega e às vezes ela nos engana. Por exemplo, lembra da questão da fotografia, por exemplo? Quando chegaram as máquinas digitais, eu achei que aquela fotografia, que a fotografia em papel, que ia acabar. Falei assim, o cara com a máquina digital na mão, tira 10 fotos, 50, 100, guarda, vai imprimir mais o quê? Que nada, diz que a impressão de fotografia aumentou.
Sim,
e muito.
O disco de vinil, que com a chegada do CD, o pessoal destruía disco. Sim, fazia artesanato, derretia disco. Hoje em dia vale uma fortuna.
Virou o contrário, né? Quer dizer, tá tendo assim...
quer ouvir o chiado.
Um grupo de pessoas que querem ouvir o vinil, tá resgatando.
Sempre vai acontecer.
É tipo assim, perdeu o valor, pouca ganhou um valor, valorizou de novo, né? A questão de rádio, pronto, eu queria comparar rádio com a fotografia digital. Com a tecnologia, com a internet, televisão, streaming de TV, YouTube, por aí vai. Eu achava que rádio ia deixar de existir. Porque,
não.
Entende? Uhum. Então, pela tecnologia que estava chegando, falando, ninguém vai ficar mais ouvindo rádio. Você vai ali, vai na TV, escolhe o que você quer assistir. Muito pelo contrário. Hoje você chega, por exemplo, na internet... Cada lugar tem 100 rádios, 250, 500 rádios. Nunca vi um negócio daquele.
É como você disse, a tecnologia, ela proporciona uma mudança. O que antes você tinha uma obrigatoriedade, ou seja, vou fazer um exemplo muito... televisão. Antigamente, você ia lá, tinha 4 canais de televisão. Você só podia escolher entre aqueles 4. Hoje em dia, você tem centenas. Rádio, você tinha poucas rádios. Hoje em dia, com a internet, você tem muitas rádios. Então, o que você acaba fazendo é criando nichos. Você vai ter uma rádio que vai falar a língua daquele grupo e você vai acabar tendo. Então, é assim, eu digo, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter uma rádio completamente automatizada. Isso quer dizer que vai morrer, então, a rádio com o ser humano? Não. A gente vai ter a rádio que tem a possibilidade de ser automatizada, mas a gente ainda vai ter um grupo de pessoas que vai preferir ouvir seres humanos, que vai preferir ter o contato com humanos. Então, ela não vai acabar, porque a gente vai ter sempre um público para isso.
Com certeza. É interessante as facilidades que a tecnologia traz. Por exemplo, há uns 2-3 anos atrás, eu descobri lá um serviço na internet, esqueci como é que é, Listen to Radio, que é uma rádio gratuita, rádio web. Você cria sua conta, configura seu computador lá, simplesinho, um aplicativo, monta sua playlist, você pode fazer transmissão com... Aí, na época do São João, eu gostava muito de forró, eu fui lá e montei uma rádio e deixei lá uma semana tocando forró, 24 horas, né? Uhum. Então, eu falo assim, a tecnologia veio para facilitar muito. E concordo contigo também. O que que acontece? Ela começa a dar a opção de cada grupo escolher o que que quer fazer, como quer fazer, o que que quer ouvir, correto? Então, assim, consegue filtrar, né? Separar os grupos e satisfazer todo mundo. Exato. Claro que a questão do valor financeiro que tinha, né? Só uma rádio, um programa de rádio, né? Um sistema de rádio, ele cai um pouco. Mas eu acho que isso aí acaba se diversificando, favorecendo também a comunicação entre as pessoas. E, Andrei, hoje, assim, você está na parte mais operacional, né? Que você falou que dá suporte técnica, né? Preparando estruturas, né? Para transmissões, né? Para... assim, quais são as tecnologias que você tem usado? A gente sabe que a gente que troca tecnologias e tem facilitado bastante o nosso trabalho, né? Antigamente você tinha que ir no local, né? Fazer...
O próprio acesso remoto, né? Que hoje a gente pode acessar o playlist de qualquer lugar. Um simples programa de automação. Isso facilita bastante, porque a gente mesmo, nessa transmissão que a gente faz, a gente consegue, tanto aqui na câmera, né? Que a gente já conseguiu. De onde a gente tiver, a gente consegue colocar alguma coisa lá.
Sim.
Se a gente quiser fazer uma reunião ao vivo desse evento que vai ter hoje de noite, a gente vai conseguir fazer remotamente sem ninguém no estúdio. Então, isso aí também agregou bastante, né? E também, outra questão que a gente comentou aqui é a questão do RDS. Eu não sei se você já chegou a trabalhar com RDS.
Não, já ouvi falar, mas não conheço.
O transmissor, antes, né, só enviava só...
O sinal só de
música. Sinal de música. E hoje você consegue enviar informações também pelo sistema RDS.
Você tá, tipo assim, tá no rádio, você vê o nome da música,
você coloca
aparece.
O nome da música. Se eu quiser colocar um telefone, ó, entre em contato, um telefone tá aí no seu display do carro, entendeu?
Eu sei, aquele aparelho lá, né, que ele transmite o tá ali, então, codificado.
Então, tecnologias também que eu achei legal, né?
Sim.
De surgir ultimamente. E a gente usa bastante lá. Tanto para colocar o nome da emissora, para colocar músicas, colocar informações.
Quando você dá um recadinho, né?
Você pode colocar um recadinho. Você pode colocar o locutor tal agora, entendeu?
Sei, mas aquilo ali tem automação que você pode programar lá?
Tem automação, é um programa de automação. Você pode escolher o que você vai colocar, querer informar no momento, entendeu?
Ele pode mandar não só a informação com o nome da música, mas ele pode mandar um alerta de chuva, ele pode mandar todo tipo de coisa que você quiser colocar de informação.
E é uma tendência, né, Fabrício?
Sim.
Aqui em Conquista tá um pouco utilizado ainda, mas se você for em Salvador mesmo, a maioria das rádios estão utilizando com mais frequência, sim.
Ele funciona para levar a informação paralela à música. Sim. Às vezes tem o nome do álbum, tem a data que o álbum foi lançado. Composição. Às vezes tem alguma. Quem é o compositor, coisa que você não vai ouvir lá, né?
Vocês falando isso, me lembrei da TV digital. Não sei se vocês sabem, a TV digital hoje. Hoje a gente tem TV digital, né?
Sim.
Cada canal da TV digital tem 6 canais.
Sim, sim.
E nesses 6 canais você pode fazer 6 transmissões diferentes. Pode usar a linguagem,
hoje,
pode usar idioma.
A Educadora FM faz isso em Salvador. Elas usam o quê? A TVE, 6.1. E a Rádio Educadora no 6.2 e também usa um canal de educação no 6.3. Então, isso aí também já...
Vem mudando muito rápido.
É uma expansão
A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu não entendi. Eu falei, rapaz, mas qual o interesse do cara ter... três canais, quatro canais para passar a mesma coisa, e falaram, não, você vai ter um canal passando a novela e no outro canal do lado, um canal de vendas mostrando as roupas que as artistas estão usando na novela para você comprar na mesma hora, entendeu? Ou informações sobre o lugar que você que está passando a novela, está passando na cidade e tal, vai ter informação em outro canal. Aí eu falei, realmente é uma coisa aberta.
E também, Fabrício, a maioria das emissoras hoje de TV tem emissora de rádio, né?
Sim.
Então acaba agregando também no mesmo canal,
entendi,
fortalecendo a marca.
Exato.
Também eu já vi sendo utilizado para aquela questão do... Eu esqueci como é que chama, que ele fica narrando o filme.
Audiodescrição. Você tem um canal...
Duas línguas diferentes, se quiser mudar o idioma.
Exato.
Né? Tem N utilidades.
Eu acho que talvez uma coisa que a gente ainda não falou muito aqui, mas a gente está falando sem tocar no assunto, foi a diferença de preço que se tem tudo. Porque... Antigamente, para você comprar qualquer equipamento de rádio, era uma fortuna.
Estava trazendo como exemplo, né? Um processador de áudio, bom mesmo, tipo assim, 60 mil. 60 mil processador bom.
Sim.
Top. E hoje em dia você pode substituir por uma interface de áudio e um software. Simples.
Hoje em dia.
Você não gasta 5 mil.
Exato.
Entendeu?
E substitui equipamento de 50, 60 mil.
Com qualidade, com áudio digital.
A gente está vendo uma mudança muito grande. A gente tem um estúdio de rádio aqui e ali tem uma cabine de locução. Então, para você fazer uma locução livre de ruídos e tal, você tinha que ir para a cabine, ela tinha que ter um tratamento acústico, um isolamento acústico, para você poder fazer aquela locução. Hoje em dia, você tem tecnologias que você grava em qualquer lugar e ela vai lá e elimina o ruído e deixa a voz limpa. Sim. Então, assim, isso tudo com um custo muito mais baixo. Então, isso vai facilitando e vai popularizando, ou seja, você vai dando voz para quem até então não conseguia ter voz porque a parte econômica te impedia. Você podia ser ótimo, ser um ótimo locutor, ser um ótimo comunicador, mas você não ia conseguir nunca ter uma rádio. Agora, como você falou, você montou uma rádio de forró e poderia fazer.
Deixei lá meu computador ligado em casa. Eu deixei meu computador em casa ligado, rodando 24 horas de forró e fui para a festa dançar forró.
Exato.
Eu não sei se vocês já ouviram falar aí, mas a TV também está tendo uma mudança, viu?
Sim.
A TV agora vai chegar aí, a TV Digital 3.0. O ano passado eu fui a Brasília e teve um evento lá falando do rádio e da TV. É uma coisa, é uma nova virada na TV, né? Porque a televisão, tanto a analógica antiga como a TV hoje que a gente tem,
digital,
você só tem, você só capta o sinal, só recebe.
Uhum.
Só que a TV agora digital 3.0, que é 3.0 chamada, que eles estão, né, estão fazendo aí toda a regulamentação, vai ter interação, porque, segundo eles, a televisão está perdendo espaço para a internet. Já perdeu muito.
Para o celular, né? Na verdade, está tudo migrando para o celular.
Fala por causa da interação, né? Então, assim, da interação que existe, né, com a internet. Então, essa TV 3.0, você vai poder dar um like, você vai poder mandar uma mensagem, você vai poder fazer uma pergunta, você vai poder fazer uma compra, por exemplo... Né? E por aí vai, é toda dinamizada, né? Muito interessante. Né? É uma guerra, é uma guerra. É aquilo que eu falei. A tecnologia chega. Se você não acompanhar, você é ultrapassado, você vai atropelado. Então, assim, é uma corrida, né? É uma corrida.
A evolução ela sempre vai causar esse tipo de diferença. Né? Você tem, sei lá, no início aí do século passado. Ou do milênio passado, lá no início do milênio, não, mas no final do milênio passado, ainda no início do século, quando você tinha a iluminação que era a óleo de baleia antes da energia elétrica, então você tinha as pessoas que tinham uma função de todos os dias acender os lampiões nas ruas.
Sim.
Com a chegada da energia elétrica, essa profissão acabou. Então você fala, poxa, acabou a profissão do cara que acendia. Sim, mas surgiu a do cara que vai lá trocar a lâmpada.
Fazer a manutenção.
Então, exato. Então as coisas vão mudando. As pessoas que são aqueles que têm um olhar para frente falam, olha, eu não vou mais acender um lampião de óleo de baleia, mas o cara essa lâmpada vai quebrar, vai queimar e alguém vai precisar trocar. Então, a gente tem que estar atento em como a tecnologia vai mudar a vida da gente.
Sim.
E onde a gente vai se adequar para continuar sobrevivendo.
Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho muito, muito legal, assim, voltando aqui para o rádio, desculpa, eu nem falei. Muitas rádios hoje estão transmitindo pelo YouTube.
Sim.
Né? Então, assim, tem dado uma, como é que se fala? Dado um tempero maior, né? Porque só ouvir era bom, mas com a tecnologia perdeu-se, né, esse gosto do ouvir. E hoje eu vejo muitas rádios ali, as pessoas, né, transmitindo ao vivo a rádio ali, é, não sei quantas horas, tem rádio aí que talvez chegue até a 24 horas no ar, com as grandes rádios aí. E eu acho muito interessante, porque isso aí continua atraindo a atenção do público, né?
É, querendo ou não, a rede social hoje está, né, chamando para tudo, né? Chama para TV, chama para rádio.
É. É uma transformação, ou seja, a rádio não vai acabar, mas ela vai se transformar. Até porque o rádio sempre foi o veículo mais democrático, porque você podia levar, né? O radinho de pilha, você ia pro campo de futebol, o rádio estava no seu carro, você conseguia ir ouvindo música. E hoje todas as tecnologias estão migrando para o celular, que hoje é quase que uma extensão do braço do ser humano, né? Todo mundo está com o celular na mão. E a rádio está indo também para o celular. E está migrando exatamente por conta disso, porque se o celular tem a questão da imagem, da interatividade, a rádio vai também ter isso aí.
É interessante, né?
E hoje eu acho que assim, o público hoje de rádio, não sei, mas eu acredito que seja muito de motorista, né?
Também.
De motorista, que assim, dentro de casa, acho que o pessoal volta muito para a rede social, para vídeo, sabe?
É, para o streaming, né? Sim, hoje em dia facilitou já bastante. Mas o rádio ainda continua sendo um companheiro, principalmente para quem está querendo ouvir uma notícia, saber algo que está... Ou tem interesse em um nicho, a gente tem muito isso também, né?
Eu acredito assim, que é como se fosse assim, você tem uma necessidade, aquilo ali supre sua necessidade, aí você vai consumir.
Exato.
Se surgir algo que supra a tua necessidade melhor que aquilo, aí você migra. Eu falo porque eu tenho minhas temporadas de rádio, né? Agora, né, tô aqui com o meu programa e é maravilhoso estar do lado de cá falando e estar ouvindo o feedback das pessoas, muito legal mesmo. Mas eu já passei um período assim que eu era viciado. Eu entrava no carro para ir para casa, eu ligava o rádio e ficava ouvindo aqueles programas todo dia. Eu chegava a parar o carro para mandar mensagem quase todo dia. Aí chegava 18 horas, vou para casa, eu botava naquele programa. Se eu começasse 5 minutos atrasado, eu já sentia que eu estava perdendo, entendeu? Então eu falo assim, esse era o meu momento de rádio. É como você falou, tem aquela pessoa que está dentro de casa trabalhando ali, uma pessoa, uma doméstica e tal. O rádio é o companheiro.
Sim.
Confesso para vocês, lá na zona rural ainda, eu tenho parentes, tios que moram na zona rural ainda, que tem uns momentos lá de ouvir rádio. Né? Então, cada um supre sua necessidade da maneira que, né, que o rádio serve.
Inclusive, essa foi uma grande questão também quando se resolveu transformar a AM em FM. Porque a AM é uma rádio que vai muito longe, né? Ela tem uma qualidade de áudio um pouco menor, mas ela tem uma distância de cobertura muito maior. Então, se questionava, sim, as pessoas que não estão tendo acesso a todo esse tipo de tecnologia vão ficar desprovidos e tal. Então, foi muito bem pensado até para poder alcançar todas as pessoas.
Sim.
Acho que quanto mais distante dos centros, o rádio continua sendo o maior companheiro para poder levar as informações.
Pois é, né? Nossa hora ali já tá...
Passa rápido, né?
Rapidinho. Todo mundo que vem no programa aqui, se fala, uma hora, vixe, a gente não vai conseguir falar tanto, né? Eu falo, não, quando terminar o programa, você vai ver que a gente não consegue falar metade do que a gente quer, né, Fabrício? Mas é isso aí, né? Gostaria que vocês deixassem uma mensagem ainda sobre o rádio, da importância do rádio aí para vocês, né? Como é que a gente ainda pode utilizar o rádio hoje, né? Como uma ferramenta de diversão, de comunicação. Andrei?
Rapaz, é assim, como eu te falei, eu sou viciado em rádio quando eu tô no carro. Eu, toda vez que eu ligo o carro, eu escuto rádio. E assim, apesar de trabalhar numa emissora, eu escuto todas as rádios. Né?
Sim.
Eu não me prendo somente ao que eu, né, local no trabalho. Então, rádio hoje em dia, para mim, né? Eu vivo disso, tenho que ficar sempre ligado, né? Porque as mudanças também, né? De outros emissores, então. Sempre presa a rádio.
Com certeza. Fabrício.
O rádio, para mim, é um formador de sonhos. Acho que a gente tem essa questão de agora ele poder ser transmitido também no YouTube com imagem. Mas antes disso, a ideia do rádio é aquilo: é você criar dentro da sua mente a imagem. Quem nunca passou por aquilo de. Ah, eu imaginava o locutor desse jeito, ele é de outro jeito e tal.
Tem uma coisa que eu aprendi com o editor, que foi o Fabrício que me ensinou. Quando você editar um áudio, Andrei, você fecha os olhos. Você sente o...
Pra ver se tá
legal. Sente o BG, sente a narração, vê se tá legal. Fecha os olhos.
Você fala depois da edição ou na hora
da edição?
Na hora que
você tá editando. Uma coisa que ele me ensinou isso. Entendi. E até hoje eu
Porque você vai eliminar uma parte sensorial para poder ampliar a outra. E o rádio, para mim, ainda é esse criador de sonhos, sabe? As pessoas que estão em casa, que estão ouvindo, quantas pessoas estão nos ouvindo aqui não imaginaram ou lembraram de alguma outra coisa, simplesmente porque a gente está falando, como você também aqui lembrou no, na nossa conversa, e porque a gente não tem imagens que vão direcionar para um lado, essa pessoa está criando a sua própria imagem na sua cabeça. Eu acredito que o rádio é esse criador de sonhos, ele ainda vai ser durante muito tempo, independente de como ele mudar. O rádio para mim é muito importante, foi importante na minha formação, é importante na minha vida, e é claro, eu acredito que ainda vai ser por muito tempo importante na vida de muita gente.
Eu também concordo com vocês, eu acho que o rádio vai durar por muito tempo, vai sofrer transformações, sim, mas vai perdurar sim, e é muito bom. Ó, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Momento Tech. Hoje entendemos como o rádio evoluiu ao longo do tempo e como a tecnologia transformou completamente essa área, tornando tudo mais ágil, moderno e acessível. Quero agradecer aqui nossos convidados Andrei Carvalho e Fabrício pela participação. E você, ouvinte, continue com a gente aqui na Rádio Câmara. Até o próximo programa.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM. Você está online? Há quanto tempo?
Jogar online de maneira obsessiva pode causar problemas no trabalho, na família e alterações no padrão de sono. Mesmo games considerados inofensivos, se jogados excessivamente, podem levar a sérios problemas de relacionamento e produtividade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
6:10.
A partir de agora, estamos juntos em memória do rock. Na companhia de Márcio Aquilissardi, vamos relembrar o melhor do rock nos anos 80, na fase mais extravagante da música.
Entre os festivais de música mais duradouros, o Day on the Green, realizado em Oakland, na região de São Francisco, na Califórnia, se estendeu por 20 anos, a partir de 1973. E teve edições esporádicas posteriores. O evento não tinha data certa, mas a partir de 1980 começou a acontecer preferencialmente no mês de julho. E é justamente a edição desse ano que vai formar a base desta edição de Memória do Rock. Eu sou Márcio Aquilissardi. O Day on the Green de 1980 reuniu em geral nomes consolidados do hard rock e heavy metal da época. E aconteceu em duas datas, nos dias 4 e 27 de julho, sempre no Oakland Coliseum, que já abrigou partidas de beisebol, futebol e futebol americano, e hoje é a casa do time local de cricket. Todas as atrações da edição de 1980 apresentaram álbuns de estúdio naquele mesmo ano, e vamos trazer uma faixa de cada um desses lançamentos. O Journey, por exemplo, alcançou pela primeira vez a lista de 10 canções mais pedidas nas paradas dos Estados Unidos com seu álbum Departure. Com Journey, que surgiu justamente na Califórnia, vamos ouvir Precious Time. Naquele ano, um integrante do grupo, John Cain, ainda estava em outro ato, a banda Babies, do Reino Unido, que estava prevista, mas acabou não se apresentando no festival. Babies lançou não um, mas dois álbuns em 1980. Do segundo, vamos ouvir Rock and Roll is Alive and Well.
Hand on me. Oh, how
rescue me. See the line of sight inside your mind, but the way I don't know, and the trails that I left behind, they're for all to grow. Precious hand, missed its hand.
Estas foram Precious Time, de Steve Perry e Neil Sean, com Journey, e Rock and Roll is Alive and Well, de John Waite, Jonathan Cain e Ricky Phillips, com Babies. High Infidelity, lançamento de 1980 do REO Speedwagon, que é do estado de Illinois, passou nada menos que 15 semanas como o mais vendido pelo levantamento da revista Billboard, puxado por sucessos como Don't Let Him Go. Ouvimos REO Speedwagon em Don't Let Him Go, de Kevin Cronin. Memória do Rock traz os artistas que participaram da edição de 1980 do festival Day on the Green, na Califórnia, com faixas de álbuns lançados exatamente em 1980. O Blue Oyster Cult, de Nova York, por exemplo, chegou ao seu sétimo disco de estúdio, puxado pela faixa Deadline.